Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acessando mais um podcast aqui da Enigmas Academy. Aqui quem vos fala, Patrick Lansone. Estamos aqui para mais esse podcast, tá conversando com você que está aí acompanhando nossos conteúdos do projeto Enigmas, da Enigmas Academy. É você que está aí acessando todo o nosso Instagram, nossos conteúdos no Instagram. Estamos aí participando da Semana EAR, não é? Estamos preparando diversos conteúdos para vocês que vão prestar o concurso da Escola de Especialista da Aeronáutica. Então, hoje estou preparando um podcast especial para vocês e vou estar comentando como que foi assim a minha experiência, como que foi a minha preparação, o que esperar da prova, algumas dicas que eu vou estar dando para vocês de como vocês se saírem bem e chegarem preparados para essa prova, para esse concurso, não é? Que muita gente aí tem interesse em entrar na Força Aérea Brasileira, ser sargento da Força Aérea Brasileira. Então a gente vai estar conversando um pouquinho aqui, tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente. Para quem não sabe, a gente tem o nosso Instagram, mas com certeza você sabe, se você chegou até aqui, você com certeza entrou no nosso Instagram, mas muita gente não sabe que a gente tem o nosso canal no YouTube e também temos o nosso blog. Nosso canal é canal Enigmas Academy no YouTube e também temos o nosso blog projetoenigmas.wordpress.com. Repetindo, projetoenigmas.wordpress.com. Vocês podem estar entrando. Espera um pouco, não sai daqui agora, vocês vão estar ouvindo esse podcast, mas não, depois do podcast você pode estar entrando tanto no blog quanto no nosso canal no YouTube. Vai ter algum vídeo lá falando sobre a prova DAR, explicando um pouquinho como que funciona a prova. Não vou estar comentando como que vai ser o funcionamento da prova nesse podcast. Você pode estar acessando o nosso canal no YouTube, ou se não, você pode também estar acessando o nosso blog, projetoenigmas.wordpress.com. Lá no nosso blog tem um e-book com uma análise sobre a prova DAR, falando um pouquinho, analisando os principais pontos que você tem que saber sobre a prova DAR. Prova de matemática, de português, de inglês e de física, os principais pontos que você tem que estar se preparando, se dedicando ali para estar fazendo uma boa prova. Você pode estar acessando lá o nosso blog, tem bastante conteúdos lá. Esse e-book que está lá no nosso blog, ele é de graça e ele vem junto com uma lista com as principais fórmulas de física que são mais recorrentes, que mais aparecem na prova DAR, que eu preparei para vocês. Tá tudo de graça, você pode estar baixando, tá lá no nosso blog. Também tem diversos textos, tem alguns vídeos lá que vão estar comentando sobre a prova DAR. Você pode estar acessando lá, dá uma olhada no nosso blog. E se você também não acompanha o nosso Instagram, ou se você não tem, você não sabia dessa funcionalidade, lá no nosso Instagram, arroba Projeto Enigmas, temos um link na bio do nosso Instagram que vai estar direcionando vocês para diversos links onde são os principais conteúdos que a gente produz, tanto no YouTube, tanto no nosso blog e também alguns conteúdos do nosso IGTV. Vai ter bastante coisa lá, você pode estar acessando o link na bio do Instagram. Então, siga a gente no Instagram que tem muito conteúdo e para você que vai fazer concurso militar, tenho certeza que vai te ajudar e bastante. Tá ok? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a prova DAR. A prova DAR vai estar sendo corrida agora no dia 17 de novembro, em todo o Brasil, aqui no estado de São Paulo. Para quem é do estado de São Paulo, a prova vai estar sendo realizada na cidade, na capital, São Paulo, e também na cidade de São José dos Campos. Então, bastante atenção, o horário de prova, né? Como vocês sabem, eu vou estar conversando melhor como que é o funcionamento da prova, como que ela é estruturada, elaborada, lá no nosso vídeo que está no YouTube, também no nosso blog, tem conteúdo todo comentando sobre a prova, então você pode estar acessando lá. E também uma coisa que é bem interessante que vocês têm que saber, muitas vezes as pessoas não sabem desse pequeno detalhe. Para você estar sendo classificado, para você ter o seu nome na lista dos possíveis candidatos que serão convocados para ingressar ali no exame psicológico, para fazer o exame médico, posteriormente o exame físico, para estarem aptos para entrarem no curso de formação de sargentos, você precisa, na prova, estar alcançando no mínimo 40% em cada matéria. Ou seja, você precisa acertar no mínimo 40% na prova de matemática, na prova de física, na prova de português e na prova de inglês. Essa é a média mínima, a média para você ser aprovado. Não adianta você gabaritar português, gabaritar matemática, gabaritar física e acertar 10 questões, menos de 40% da prova de inglês, por exemplo. Você é desclassificado, porque para ser classificado, no mínimo você tem que fazer 40% em todas as matérias e fazer um total de questões 50% acima de 50% geral. Ou seja, você tem que acertar no mínimo 40% por matéria E a sua nota final tem que ser acima de 50%, ou seja, você tem que acertar no mínimo 48 questões, metade da prova, para você estar sendo classificado e tendo chance para você estar indo para os exames. Mas uma coisa que também vale a pena ser analisada é em questão da nota de corte, da nota necessária para você estar sendo, não vou dizer nota de corte, da nota que você precisa para estar sendo chamado para os exames. Como talvez muita gente também não sabe, não adianta você fazer a prova e estar ingressando, para ingressar, você tem que fazer a prova, que é o exame que chama exame intelectual ali, né, para você ser convocado para os exames psicológico, exame médico e o exame físico. Então tem ali, se você está analisando o edital, se você já leu o edital com cuidado, você sabe que após a prova escrita, vai ter ali os exames que vão dizer se você é apto ou não para você estar na carreira militar. E se a gente for analisar, eu realizei essa prova do meio do ano, para quem não sabe também. A IAR normalmente faz duas provas para o CFS, uma no meio do ano, outra no final do ano. Tem a prova da EAGS, que é antes da prova do CFS 1, que é a prova do EAGS para quem tem nível técnico, para cursos, para quem já fez um nível técnico, é um curso exclusivo, uma prova exclusiva para quem tem o nível técnico. E o CFS, que é o curso de formação de sargentos, é para quem tem o ensino médio completo. Então, na verdade, são duas provas do CFS, uma prova do EAGS, três provas ao todo da IAR ao longo do ano. Então, como eu realizei a prova no meio do ano, a prova do CFS1, esse é o CFS2, eu realizei a prova do CFS1, e essa prova, ela foi um nível não tanto elevado, foi uma prova até fácil, esperava até um nível de questões mais difíceis até, mas foi uma prova, em tese, assim, mediano para fácil. E o que ocorreu foi que a nota foi elevadíssima, foi uma das notas mais elevadas que eu já vi na prova da EAR para ser convocado para os exames. A nota ali para você ser chamado, teve ali opções de cursos que teve nota ali para o candidato ser chamado de 8,5 para cima, 8,2, 8, entre 8,2 e 8,5, ou seja, essa era a nota para o último candidato ali, eles chamam no máximo ali entre 8 vezes o número de candidatos, até 8 vezes o número de candidatos, mas normalmente para seleção eles chamam ali, vamos supor, se tem 100 vagas, eles chamam 400 candidatos para estar fazendo os exames. Então, a nota desse candidato da posição 400 era no mínimo ali estava 8,2, ou seja, a nota estava muito alta. Coisa que está aumentando, que não é normal, está aumentando ano após ano. A nota para você ser convocado para os exames, né, ela está muito alta. Alguns anos, 2 anos atrás, com uma nota 8,2, você era titular da sua opção. Hoje em dia, 8,2 você é a nota para você estar na reserva. Ou seja, você tem que ter uma nota muito elevada para você só estar sendo convocado, nem para você ser titular. Não é? Você não está ali entre os candidatos que vai entrar. Você está entre os candidatos que, se alguém desistir dos titulares, você pode estar entrando. Você é reserva, você pode estar entrando. Então, o que que eu quero dizer com isso? Vocês têm que estar saindo muito bem na prova. Vocês têm que tirar no mínimo ali uma nota acima de 8 para ter garantida a sua vaga ali na prova da EAR. Ou seja, é uma coisa que você precisa estar estudando muito, tem que estar afiado. Não adianta estar na média, você precisa estar muito acima da média. Para você estar garantindo a sua vaga, com certeza, para você ter sua vaga garantida, com certeza é 8,5 para cima. É 8,5 para cima, porque a nota, assim, tá acontecendo de pessoas estar gabaritando a prova inteira, então você tem que ter uma preparação muito boa mesmo, porque senão você não vai alcançar a sua vaga. Então, não é um choque que eu quero dar em vocês, sim, mas é a realidade. A prova de EAR está cobrando ali um nível muito alto, assim, até de você estar acertando muitas questões para ser aprovado. Além da concorrência, que já é grande, a nota de corte está muito alta. Então, vamos dizer assim, a prova em si, os conteúdos da prova, a elaboração dos enunciados, das questões, são mais fáceis, mas, ao mesmo tempo, por ser fácil, está sendo difícil de você entrar, porque é fácil para muita gente. Então, muita gente está conseguindo acertar muitas questões, o que está aumentando muito a nota de corte, está aumentando muito a concorrência e está muito difícil para estar sendo aprovado. Então, você precisa estar alcançando sua perfeição aí para você estar conseguindo estar sendo aprovado nesse concurso. Quando eu já realizei três provas de EAR, três concursos, né? Eu fui aprovado 3 vezes, eu nunca fui reprovado no concurso de EAR. Eu realizei a primeira prova, quando eu estava saindo do ensino médio, eu fui aprovado. Essa prova, eu consegui aprovação sem estudar, foi eu saindo do ensino médio, sem conhecimento nenhum, sem bagagem nenhuma, fiz a prova, consegui aprovação. Eu lembro que eu não fui convocado nessa, porque eu fiquei por coisa de, tipo, por coisa de 10, 15 pessoas na minha frente. Eu fiquei atrás de 10 pessoas que foram convocadas, então foi quase sem estudar, isso na época sem estudar, ou seja, minha nota não foi tão elevada, eu quase fui convocado. Ou seja, dá para você ser convocado. Se você conseguiu, dava, né, para você ser convocado se conseguisse uma nota ali mediana. Quando eu fui convocado, a segunda vez que eu prestei a prova, eu lembro que eu tirei 7,8, 7,9 foi minha nota, eu fui convocado para fazer os exames, passei pelos exames psicológicos. Fiquei no exame médico, esse daí eu fiquei no exame médico, tive um problema lá que foi detectado, fui considerado inapto e não consegui estar prosseguindo no concurso. Depois disso, então eu ingressei na. Eu parei um pouco com concursos militares, foi quando eu consegui ser aprovado na USP e entrei para cursar matemática aplicada na USP. Mas eu consegui, depois eu prestei uma outra prova também, fui aprovado no NEAR, mas também acabei desistindo porque. Eu estava desanimado, eu comecei a ficar desanimado porque eu não conseguia, já tinha sido aprovado, convocado, cheguei a fazer exames e depois eu comecei a reparar que não era muito aquilo que eu estava querendo. Eu tinha outras pretensões na minha vida e comecei a ficar mais feliz com outros caminhos que eu fui tomando, né? Mas foi uma experiência muito bacana eu ter participado dos exames, foi uma bagagem muito boa que eu criei, né? Tanto todas as provas que eu fiz do concurso DEAR, né? Eu acho que quanto mais provas você faz, quanto mais concursos você presta, mais experiência você ganha. E essas experiências que eu ganhei prestando as provas DEAR, prestando provas da AFA, prestando provas da SPSEC, da ESA, foram, e com certeza, determinantes para minha preparação nos estudos, porque eu tive que ter um estudo muito bem feito e adequado para estar tá sendo aprovado nesses concursos. Para quem não sabe, eu consegui aprovações na ESA, na SPSEC e na EAR. Consegui ser aprovado em três escolas militares. Infelizmente, eu nunca, ou infelizmente, ou felizmente, no meu ponto de vista, eu nunca consegui estar ingressando. Mas essa preparação dos estudos foi essencial, porque eu prestei posteriormente vestibular tanto para ingresso na USP, a FUVEST, tanto para ingresso na UNESP e o Enem. E eu fui aprovado de primeira, assim, eu consegui vaga na UNESP, na USP e na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Eu pude estar optando, porque eu fui primeira chamada nas três universidades. Eu optei ali por estar ingressando na USP, que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, uma das faculdades mais conceituadas. Eu consegui essa aprovação. E eu tenho certeza que a bagagem que eu tive dos concursos militares foram essenciais na minha preparação. Então, eu acho assim, quanto mais concurso você prestar, por mais que você ache que você não está apto agora, mas vai, presta a prova, sinta ali o ambiente da prova, sinta ali como que é você estar tá dentro de uma sala de aula ali, no caso, ou no auditório, fazendo a prova com tantos candidatos ao seu redor, com o tempo para você estar tá fazendo, com aquela pressão, vamos dizer assim, que você tem que estar tá ali focado na prova. Isso é a experiência que você ganha de concurso. Isso é determinante demais, porque muita gente, ela não cria essa experiência, chega, ela acha que é só estudar, e não, você tem que passar por essa pressão psicológica, vamos dizer assim, para estar tá se preparando, se adequando, porque é difícil na hora, muita gente se choca. Eu já cheguei a fazer provas em locais que tinham mais de 1.000 pessoas no mesmo local, era um auditório que tinha 1.000 pessoas ali, então eu entrava ali, eu via 1.000 candidatos e eu tinha que me destacar para alcançar minha vaga, eu tinha que ser o melhor entre aqueles mil, entre 1.000 pessoas que eu estava vendo ali. Então, para muita gente é um choque, porque ele acha que ele não tem condição, ele acha que o candidato do lado é melhor do que ele. Não. Se a pessoa estudou, se ela se dedicou, se ela se preparou, ela tem condições sim de estar sendo aprovado. Não é o número de candidatos que vai determinar se você vai ser aprovado ou não. Quem vai determinar vai ser você, a sua dedicação, o seu esforço para conseguir o seu objetivo. Então, é estudo, é foco, é determinação, concentração e não se abala com o número de candidatos. Você tem que criar essa experiência de ter essa pressão da prova, ter isso daí de você estar no ambiente da prova. Isso você cria fazendo prova, não é fazendo simulado no seu cursinho, não é fazendo prova em casa, não. É na hora da prova, sentado ali com 4 horas e 20 para você fazer, com tempo para passar para o gabarito. Se você errar, você perdeu questão. Então é só assim que você cria bagagem para você estar fazendo. Saindo bem em demais concursos. Eu não conheci até agora nenhum amigo meu, conhecido meu, que ingressou em carreira militar, nada, que passou de primeira. Todos eles precisaram fazer 2 a 3 provas para estar sendo aprovado. Então eles tiveram que criar essa bagagem de experiência, para estar sendo aprovado. Não conheci de verdade, não conheci ninguém que conseguiu ser aprovado de primeira em concurso militar. Então você tem que estar ciente que vai ser um trabalho que você vai estar realizando e às vezes até a longo prazo. Você tem que se preparar, tem que estudar, porque não é fácil, é muito concorrido, mas você tem a condição. Se você concentrar e falar, eu quero isso para mim, você vai alcançar esse objetivo. Você tem que criar estratégias, você tem que saber que ali na hora não existe amigo. Se a pessoa que vai junto com você fala, eu sou seu amigo, eu sou não sei o quê, não, ele não. Ele é seu amigo até o momento que a prova inicia, porque ali são X vagas e ele tá lutando para estar tá no meio dessas X vagas. E se ele puder tirar você, ele vai tirar, porque é o futuro dele, é a carreira dele que vai estar tá em jogo, a carreira de vocês. Então ali é muito foco, muita concentração. Você tem que ser muito frio e calculista ali na hora, porque você tem que fazer a prova, você tem que estar tá ali tentando o máximo seu. Máximo seu. Já aconteceu de amigos meus irem juntos fazer a prova, um passar, o outro ficar, e aí. Porque acontece, porque às vezes um está mais preparado que o outro. Então ali, essa camaradagem, vamos dizer assim, não existe na hora da prova. Lá dentro da escola pode existir, mas na hora da prova, que é a sua vaga que está em jogo, isso daí fica de lado por 4 horas e 20 e você tem que tentar tirar o seu máximo. Essa é a realidade, não só para concurso militar, para todo vestibular e concurso que você venha prestar, você tem que focar que você precisa estar tá alcançando aquela pontuação para você estar tá ingressando. No concurso, no cargo público ou militar que você quer, ou na faculdade. Então, é foco no seu objetivo, muita dedicação, esforço e trabalho. Você tem que criar estratégias de prova, e essas estratégias de prova são muito determinantes na hora de você estar realizando o seu concurso. Por quê? Quando você vai fazer a prova, se você não souber distribuir bem o tempo, você vai se enrolar todo, porque eu já presenciei alunos que achavam que era 4 horas e 20 para fazer a prova e depois os organizadores davam ali 10, 15 minutos para transcrever para o caderno de questões. E daí eles ficavam ali às 4 horas e 20 quando o tenente lá, o chefe de sala, falava: Ó, encerrou. Ele falou: E agora tem o tempo do gabarito? Não, não tem o tempo, e a pessoa perdia a prova inteira. Muitas vezes alguns amigos meus se enrolavam que eles não conseguiam terminar a prova. Ali, as 96 questões não conseguiam estar realizando porque não souberam distribuir o tempo, ficaram nervosos, não conseguiram estar desenvolvendo a prova. Então você tem que criar uma estratégia. A dica que eu dou para você é fazer o máximo de questões com a perfeição, ali com atenção, no começo das primeiras horas, primeira 1 hora de prova. Iniciar com aquilo que você tem mais facilidade, porque você vai conseguir ali ter a mente tranquila para estar iniciando essa prova e estar conseguindo ali a sua pontuação máxima logo de início. Eu sempre iniciava por português, sempre e depois pulava por matemática, que eram as questões que eu tinha mais facilidade. Português, por ser uma prova direta, rápida, eu sempre iniciava por ela, principalmente interpretação de texto, que eu tenho facilidade. Ia para matemática, que eu também tenho muita facilidade, tinha muito jeito ali da jogada, como que era elaborada as provas de área, eu consegui pegar o jeito, então consegui ali realizar muito bem a prova de matemática. Então, na primeira hora ali era a hora que eu usava para fazer o meu máximo, conseguir a maior pontuação possível já de início da prova. Porque depois você vai lendo tanta coisa, você vai pensando tanto que o seu cérebro vai começando a cansar, ele vai dando uma travada durante a prova. E você tem que saber controlar isso daí para você não ficar nervoso, não começar a esquecer conteúdo, não ficar criar aquele branco na hora da prova, aquele apagão. Então, você tem que ter um controle de emoções, de ansiedade, tá realizando a prova ali com calma. deu nervoso, esqueceu alguma coisa, para, respira fundo, bebe um pouco de água, se necessário, vá ao banheiro, lava o rosto, dá uma arejada na cabeça ali nesse momento que você vai ao banheiro e volta e realiza a prova. Se tem ali 4 horas e 20, saiba distribuir bem esse tempo. A outra dica que eu dou para você, inicie a prova ali de, se for fazer a prova, tente fazer a prova de português e inglês no tempo, no melhor e na melhor, no melhor tempo e na melhor condição possível. Tenta ali fazer entre 1 hora, 1 hora e meia a prova de português e inglês para sobrar ali para você umas 2 horas, 2 horas e meia para você estar resolvendo física e matemática, porque é essencial que você tenha mais tempo para essas questões, que são questões que demandam concentração, revisão das fórmulas, revisão ali do trabalho que você desenvolveu com os cálculos. Então é uma coisa que você tem que ter muita atenção, muito foco ali, porque qualquer erro de sinal, multiplicação, divisão, você pode estar perdendo uma questão inteira. E uma questão perdida é um ponto perdido, é uma vaga às vezes que você vai ficar, que você vai cair na classificação. Então, atenção. Eu acho que muita atenção na prova de matemática e física. Tenta ali ter o tempo máximo para você estar resolvendo as questões exatas. E ali tenta fazer bem feita a prova de português, de inglês, que são questões diretas, rápidas de estar resolvendo. Já consegui fazer a prova de português em meia hora já, então é uma prova que eu consegui ali estar tendo um desenvolvimento rápido da prova. E outra dica que eu dou para você: tenta desenvolver uma leitura rápida e uma compreensão, interpretação e compreensão boa de texto, porque você não adianta você saber apenas fórmulas e conteúdos de exatas e ou apenas regras gramaticais de português e inglês. Você tem que saber entender o que o exercício está pedindo e o que você tem que estar desenvolvendo para estar resolvendo a questão. Porque muita gente sabe a questão, sabe a fórmula, sabe como desenvolver um exercício, chega na hora e não sabe interpretar a questão, ele erra, ele cai numa pegadinha ali, ele perde uma questão, às vezes fácil, porque ele não soube interpretar bem o exercício. Então, atenção no enunciado, muita atenção. Parte do seu acerto da questão é entender o enunciado, não é apenas desenvolver o exercício. Então, você tem que estar bem preparado em diversos fatores. Muita gente vem aí com bagagem de 1 ano, 2 anos de preparação, já é aí cascudo, casca grossa aí para resolver a prova, já tem os bizus, como os militares falam, ele já tem as dicas, ele já sabe como se sair bem na prova, e você tem que criar essa sua estratégia, porque você tem que conseguir o máximo de questões. Você não pode, você tem que entrar na prova de arte já sabendo que você não pode errar. Você tem que saber que você tem que acertar o máximo possível. Então, dá o melhor de você e tenta ao máximo evitar a ansiedade, evitar o nervosismo, porque é difícil falar isso, mas eu sei que é normal você ter um nervosismo, ansiedade, mas você tem que ser frio nessa hora. Você tem que ficar frio porque você tem que estar ali com uma emoção, com o seu psicológico não abalado para você realizar essa prova direto, direto ao ponto, rápido e conseguir o máximo de questões possíveis que você vai conseguir para tirar uma nota final alta para você estar sendo classificado. Então, excelente preparação, você tem que ter bons estudos, resolva provas anteriores, que é determinante. Você pegar o jeito de como as questões são elaboradas, porque a prova dela não modifica a estrutura de prova ano após ano. Então você pode estar ali resolvendo questões anteriores. A dica que eu dou nessa reta final, apenas resolve provas anteriores. Para com seus estudos, você não vai conseguir estudar o que você não estudou agora em menos de 1 mês. Você não vai conseguir, é impossível. Você só vai se complicar. Então agora o que você estudou está estudado, pega a prova, pega simulado, pega questão anterior, resolve o máximo possível para você pegar o jeito da prova e tá conseguindo fazer o melhor tempo possível. Você tem aí 4 horas e 20, o que dá aproximadamente 2,7 minutos por questões para você estar resolvendo essa prova. Então faça no melhor tempo possível e do melhor jeito possível. Você só alcança a sua vaga se você alcançar o máximo de questões acertado, o máximo de acerto de questões possíveis. Então, faça o seu melhor, alcance o seu melhor para você se tornar um futuro sargento da Força Aérea Brasileira. Tá ok? Essas foram as dicas do nosso podcast de hoje. Espero estar ajudando, ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, para mais informações, você pode estar entrando em contato com a gente pelo direct do nosso Instagram, @projetoenigmos. Se você quiser mais informações, entra no nosso blog, entra lá, projetoenigmos.wordpress.com. Acesse o link da bio do nosso Instagram, tem muito conteúdo lá. Acesse o nosso YouTube e fique atento que vem muito conteúdo por aí. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. E se você que está vendo esse áudio, esse podcast, né? ouvindo esse áudio aqui, eu tô preparando para você, tem interesse em estar patrocinando nós aqui da Enigmas Academy, só entrar em contato, aqui tá aberto espaço para patrocinadores, quem tiver interesse aí, tá gostando do meu projeto, quer estar divulgando aqui, só entrar em contato comigo, tá ok? Muito obrigado, jovem, muito obrigado, guerreirinhos e guerreirinhas do Brasil, muito bom. Boa preparação para vocês e uma excelente prova aí no dia 17 de novembro. Façam bem feito, façam com a perfeição necessária para alcançar o sucesso que vocês tanto almejam. Para vocês serem futuros sargentos da Força Aérea Brasileira e alcançarem seu sonho de serem militares e de alcançar sua liberdade financeira e a sua realização pessoal. Então, boa sorte, bons estudos, boa preparação. Muito obrigado por ter estado junto comigo nesse podcast até aqui. Muito obrigado por tudo. Acesse os nossos conteúdos. Valeu e até a próxima!